Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
forgive, but it's hard to forget. I feel sorrow, but no regret. So many things have changed, we're stronger than before.
Ninguém escapa do amor. Mesmo naqueles espíritos empedernidos no ódio e na teimosia, o amor opera sutilmente na casa secreta do coração. Docemente, com grande habilidade, o amor faz sua morada silenciosa no ser. O amor é inevitável. Ele não vem, já está. Ao longo das eras, inexoravelmente, sob a ação de muitas experiências e suas repercussões cósmicas, todos os seres o encontrarão em si mesmos. Mesmo no seio das trevas conscienciais, o amor está. Silenciosamente, nos bastidores conscienciais, ele opera pacientemente, pois sabe que as coisas mudam e sempre há chances de eterno recomeço e aprendizado. Sim, todos estão destinados ao amor, e não há como alguém mensurar sua magnitude ou seu poder de transformação no coração. Só se sabe que quando ele é percebido, tudo muda e nada mais será como antes. O amor não tem tempo ou lugar. No passado, no presente ou no futuro, no infinito do tempo, é o amor que sempre dá as cartas e bate o jogo. Ninguém o vê. E, nos momentos de crise, que também suscitam mudanças de paradigmas antigos e desgastados e permite novos aprendizados, muitos se fecham e até mesmo negam o amor solenemente. Contudo, ele é paciente e sabe que tudo muda. Ele surfa pelo tempo, no céu dos corações, docemente, com grande habilidade, e não há como detê-lo. O amor conhece tudo e, inexoravelmente, será percebido no momento certo do despertar de cada um. E, quando alguém o descobre viajando pelo céu do seu próprio coração, passa a vê-lo no coração dos demais também. Então, tudo muda e nada mais será como antes. Um jorro contínuo de bem-aventurança percorrerá todas as fibras de seu ser, dos pés à cabeça, iluminando todos os seus chakras. E energias maravilhosas serão exteriorizadas silenciosamente de sua aura para todos os seres. Esse é o destino de todos os homens, de todos os lugares, mesmo que eles ainda não saibam disso e ainda se permitam pensar e agir egoisticamente. O amor está neles. Quem descobre isso, mesmo que de forma parcial e ainda sem ter despertado plenamente, é tomado de grande assombro. Sente que um pouco desse amor é mais do que tudo, já experimentado antes. Percebe que até mesmo os espíritos empedernidos nas trevas conscienciais sentem um pouco disso em si mesmos. Por isso eles lutam tanto contra o despertar da consciência. Têm medo das inevitáveis transformações que o amor causará em seus corações. Sabem que as paredes trevosas que construíram em torno de si mesmos não conseguirão mais impedir o Big Bang consciencial de acontecer. Eles têm medo de que apenas uma centelha desse amor se torne uma supernova no céu de seus corações. Então, como forma de autodefesa, se dizem das trevas. Porém, como todos os seres, eles também pertencem ao amor. Sim, sentir um pouco desse amor já vale tudo. Faz pensar que mesmo quem carrega treva nas intenções e nos atos, também carrega um tesouro secreto em seu coração. Faz pensar que todos os homens são irmãos, mesmo que a maioria ainda não perceba isso adequadamente. Não importa, o despertar é inevitável e o amor é paciente. Lá, no meio das trevas do ego, está surgindo uma supernova consciencial. Feliz daquele que já viu essa luz eclodindo perenemente em seu coração. Como ensinava o mestre Ramakrishna, sem amor, ninguém segue. Escrevi essas linhas por inspiração de um amor sutil, que não se explica, só se sente. E eu não sei como ou porquê, só sei sentir, e senti e escrevi. E fiquei contente de ter escrito. Talvez outros também se sintam contentes ao escutar essas linhas, faladas aqui. E aí, mais supernovas brilharão em outros corações por aí. Essa é uma viagem espiritual que acontece dentro do coração. É estado de consciência de cada um, não é doutrina, não é religião, é simplesmente consciência. Surge dentro do coração como um sol. E quando esse sol brilha, nada mais será como antes. Esse é o sol do amor. Por isso se diz que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. Essa é a luz que mora no coração.
Rádio Mundial.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu só agora que estou fazendo a abertura do programa. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está pegando os três CDs que eu usei aqui durante essa primeira parte do programa, querendo sequestrar, mas eu botei um segurança ali, eu pedi o segurança aqui da rádio que ficasse ali na porta do estúdio para revistar ele. Se ele sair com o CD ali, o segurança toma dele, porque inclusive esse último que tocou aí, essa última música do Jorn, é um CD novo, né? Eu comprei tem uns 15 dias. É o seguinte, eu cheguei aqui na rádio e estava conversando com o Evaldo algumas coisas e falei para ele, olha, vou falar um pouquinho sobre saídas do corpo, no contexto do Antigo Egito principalmente, da Índia, vou explanar um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, e no segundo bloco eu vou falar um pouquinho sobre sintomas que as pessoas sentem quando acordam de madrugada, sintomas muitos esses que são relativos às experiências fora do corpo, à queda do metabolismo, das ondas cerebrais, à soltura do corpo espiritual temporariamente para fora do corpo. Estava conversando com ele, só que eu trouxe aqui, eu estava mexendo hoje num livro, esse livro eu adoro, eu já comentei aqui sobre ele para vocês, é um livro do grande poeta Khalil Gibran, autor do célebre O Profeta. Eu gosto muito dele. A obra mais célebre dele é O Profeta, mas ele tem um livro sobre Jesus, Evaldo, que é um espetáculo, chama-se Jesus, o Filho do Homem, da editora Martin Claret. Esse livro é espetacular, eu ando com ele na bolsa para tudo quanto é lugar, é um dos livros de cabeceira que eu tenho, eu sempre carrego, já li várias vezes e estou sempre lendo a poesia do Khalil Gibran falando de Jesus, mas não o Jesus histórico, o Jesus religioso, o Jesus homem, próximo das pessoas, o Jesus amor, o Jesus luz, sabe, a presença bacana perto das pessoas, trazendo coisa boa, né? Não estou falando de um Jesus na cruz, mas um Jesus risonho, vivo, né? Não vivo pela pregação desse ou daquele, mas vivo pelo amor, né? É legal, vivo por alegria, vivo pela luz. E isso não pertence a doutrina nenhuma, pertence à humanidade inteira, né? Imagina, um cara igual Jesus vai pertencer a uma doutrina ou a outra, ou Buda, ou Krishna. Esses caras pertencem ao todo, assim como nós também, e eles são da humanidade inteira, porque eles amam a todos incondicionalmente. E então eu escrevi um texto há alguns anos nas páginas desse livro durante uma viagem de avião. E aí eu estava relendo esse texto hoje nas páginas desse livro, já que eu não tinha papel na hora, escrevi no próprio livro, e resolvi ler de improviso aqui. O Evaldo falou, lê, né? Começa com uma música e já engata lendo e depois faz a apresentação no finalzinho do primeiro bloco. Então foi isso que eu fiz, eu li esse texto que está aqui no rascunho, nas páginas desse livro ainda, eu quis compartilhar com vocês, e esse texto também tem uma dedicatória que eu quero fazer hoje. Essas palavras, esse programa de hoje dedicado ao Buda, ontem foi aniversário do Buda, do Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda histórico em 500 a.C. Então esse programa está dedicado ao Buda, um dos grandes mestres que desceu aí na Terra para espalhar coisa boa, ensinar o caminho da meditação, do equilíbrio. Buda, esse programa é para você, dedicado para você, viu? E nós vamos, já estamos em cima do intervalo, e agora já não tenho nem clima para falar das saídas do corpo, tecnicamente, como iria falar, fazendo uma explanação que eu faço semana que vem ou mais para frente. E eu estava aqui com esse livro, Jesus, o Filho do Homem, que para mim é muito impressionante, porque o Jesus que emerge das palavras do Khalil Gibran é um Jesus especial mesmo, muito fantástico. O nome do livro, Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran, da editora Martin Claret. E tem um texto aqui que eu quero dedicar às mulheres. Eu vou ler ele no segundo bloco, e é de chorar a emoção dele. Então nós vamos fazer o seguinte, só um instantinho, Evaldo. Eu abri o programa com um CD do Gandalf, foi a primeira música, é um CD chamado Samsara, do Gandalf, é o tecladista e guitarrista austríaco, do rock progressivo. O CD se chama Samsara, eu usei a 10ª faixa do disco, é um disco de 1999. Inclusive, assim que a gente voltar da vinheta de intervalo, vamos deixar tocando a música 11, emendada já, do Gandalf, tá, Evaldo? Faz favor, do mesmo disco. Na sequência, enquanto eu li o texto, eu toquei uma música de guitarra linda que se chama The Eagle, a Águia, de um grande tecladista inglês chamado John Dyson. Né? Aliás, vira a capinha dele para mim, a pretinha que tá aí, Evaldo, faz favor. John Dyson, só para eu lembrar o título, eu achei que tinha trazido para cá, acho que é Face Value, a pretinha, essa aí que tá na tua mão. é, o disco se chama Different Values, tá? Do John Dyson, em inglês, eu usei a música 5, que é a música Eagle, a Águia. E na sequência, essa bela balada do Journey, um CD chamado Generation, do ano de 2005, a música Beyond the Clouds, Além das Nuvens, que tem uma letra muito bonita. A primeira música, Gandalf, Sansara, a segunda, John Dyson, e a terceira agora, na sequência, o Journey Generation. Nós vamos dar um intervalo, na volta a gente volta com uma outra música do Gandalf, do mesmo disco, Samsara, e daí eu vou passar para vocês um texto lindo do Khalil Gibran, falando de Jesus e da Maria Madalena, mas de uma forma maravilhosa, que homenageia as mulheres. Vamos lá, Evaldo.
وكل الحب بعد المكان يا حبيبي Love can lift you up beyond the peak of the highest wind makes you feel like you can fly. Love can go deeper than the bottom of the deepest ocean. Love can open your eyes for all the wonders under the sky. Love can burn you, love can make you cry. Love can bring you down and make you feel like you just wanna die.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui é o Wagner Borges falando. É o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Toquei agora na volta da vinheta de intervalo o mesmo CD que eu abri o programa, do guitarrista e tecladista austríaco Gandalf. No primeiro bloco eu abri o programa com a faixa 10 desse disco, e agora na volta da vinheta do intervalo a faixa 11, que tem esses solos de guitarra aí dele muito legais, e ele está com alguns vocalistas convidados nesse disco, já que na maioria dos trabalhos do Gandalf ele faz os CDs instrumentais. Acaba de entrar no nosso estúdio aqui uma criatura estranha, chamada Tomás. Eu estou até com medo de olhar para ele, porque ele está sem... Ele não faz mais a barba, Evaldo. Então ele parece um porco-espinho, cara. Eu olho e fico pensando se é um elemental, um espírito da natureza, uma forma-pensamento, né? Gente, seguinte, antes da gente começar o papo aqui no segundo bloco, o Evaldo Ribeiro vai fazer uma palestra muito legal no espaço da Angelita de Riquena, ali no bairro do Tatuapé, no dia 26 de abril, que é um domingo, às 16 horas. Ele vai fazer uma palestra que o tema será Humor com Desenvolvimento Humano, e quem quiser informações é só ligar no telefone 2295-1544. Vou repetir, 2295-1544, a palestra dia 26 de abril, que é um domingo, às 16 horas, no espaço da Angelita de Riquena, no Tatuapé. Tema da palestra, Humor com Desenvolvimento Humano, do nosso amigo Evaldo Ribeiro. Bom, gente, é o seguinte, nesse segundo bloco, eu quero ler um texto para vocês que me emociona muito. É o livro Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran, da editora Martin Claret. Eu vinha dentro do metrô para cá e vinha lendo esse trabalho muito legal, gente. O livro é maravilhoso. Mas aqui conta o encontro da Maria Madalena com Jesus, mas sob a ótica do Khalil Gibran, a ótica de um poeta, imaginando como é que foi esse encontro. E ele acabou homenageando as mulheres. E nós sabemos, né, Val, da história da Maria Madalena, que era prostituta, né, tinha contato sexual com vários homens, estava entregue num esquema profano, complicado, e com isso eu não estou julgando nada, viu, pessoal? Tá? O mundo é do jeito que ele é, desde a antiguidade que nós temos esse tipo de coisa, e faz parte mesmo, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, nem tem que julgar nada. Eu só quero colocar que, historicamente, muito se fala de um possível envolvimento de Jesus com a Maria Madalena, e muita gente fica perdido se foi, se não foi, ou se Jesus foi para a cruz ou não foi. E eu acho que o ensinamento é muito maior do que qualquer mito ou história que se conte. Se Jesus saiu com a Maria Madalena ou não me interessa, se desencarnou na cruz ou não me interessa, o que interessa é o ensinamento dele, e eu sinto uma luz muito legal. Eu não sou cristão, não sigo linha nenhuma, eu vou pelo que eu sinto espiritualmente, e só de pensar em Jesus eu sinto uma coisa boa. Já vi muita gente baixando a lenha em Jesus, ou em quem gosta dos ensinamentos de Jesus. Só que eu penso em Jesus e sinto uma coisa legal. Penso nas pessoas que criticam o cara e não sinto essa mesma coisa legal, então eu fico com o que eu sinto. E o que eu sinto não é nenhum pastor que me diz, nenhum padre, nenhum guru, nenhum médium. Quem me diz é meu coração, minha própria sensibilidade. Portanto, eu gosto muito de Jesus, como do Buda, como do Krishna, e dos ensinamentos desses caras que são amigos da humanidade. E para mim, nenhum deles pertence à religião X ou Y, são grandes caras que ajudam a humanidade inteira. Então eu quero ler para vocês esse texto do Khalil Gibran, falando do encontro da Maria Madalena com Jesus. E ao escrever, ele colocou as palavras como se fosse a Maria Madalena contando. E, gente, é uma homenagem às mulheres, sabe? É uma coisa muito linda que eu quero oferecer para todas as ouvintes do programa, pelo carinho, pela luz que emana desse texto. E eu vou usar como música de fundo uma música muito bonita de uma banda chamada Night Noise, muito legal, e é um trabalho celta bem legal, que eu vou deixar rolando de fundo enquanto eu leio o texto. E na sequência eu vou deixar tocando mais uma música do John Dyson para completar. Tá bom, Evaldo? Vamos lá? Faz favor. Ô, Tomás, você, por favor, pode se retirar do recinto, que você está atrapalhando aqui o nosso programa? Faz favor. Olha, abre a porta, isso. Ó, o mantra é vaza on. Vaza para outra sala, porque aqui é só cara de alto nível, igual eu e Evaldo. Você não vai fazer mais o programa, não. Vai embora. Então vamos lá, Evaldo. Música. Ele voltou, amigos. Ele fingiu que saiu da sala do estúdio e voltou. Então, Tomás, para você não ficar com ciúme, eu dedico essa música para você que tá tocando. Olha que belo trabalho de violão celta. E dedico o texto da Maria Madalena para você também, tá bom? Era o mês de junho, quando o vi pela primeira vez. Ele caminhava no campo de trigo, quando passei com minhas criadas, e ele estava só. O ritmo de seus passos era diferente do caminhar dos outros homens, e os movimentos do seu corpo em nada se assemelhavam aos que eu vira antes. Os homens não calcam a terra daquela maneira, e mesmo agora, não sei se ele caminhava depressa ou lentamente. Minhas criadas apontaram o dedo para ele e cochicharam entre si. Eu sustei meus passos, por um momento, e levantei minha mão para saudá-lo, mas ele não olhou para mim. E eu o odiei. Senti-me repelida para dentro de mim mesma. E tive tanto frio, como se estivesse em um monte de neve. Eu tremia. Naquela noite, eu o vi em meus sonhos. Mais tarde, elas me disseram que eu gritava durante o sono e me agitava na cama. Era o mês de agosto, quando o vi novamente, pela minha janela. Estava sentada à sombra do cipreste, do meu jardim, e estava tão imóvel, como se tivesse sido entalhado na pedra, como as estátuas de Antioquia e de outras cidades do norte. Minha escrava, a egípcia, veio até a mim e disse: "Aquele homem está aqui de novo. Está sentado ali, em vosso jardim." Olhei para ele, e minha alma estremeceu dentro de mim, pois ele era belo. Seu corpo era singular, e cada parte parecia amar as outras partes. Então, eu me vesti com minhas roupas de Damasco, saí de casa e fui ter com ele. Terá sido minha solidão ou sua fragrância que me levaram até ele? Foi uma fome em meus olhos que desejavam a beleza, ou foi a sua beleza que procurou a luz dos meus olhos? Ainda hoje, não sei. Caminhei com ele, para ele, com minhas roupas perfumadas e com minha sandália dourada, a mesma sandália que o capitão romano me dera. E quando o alcancei, eu disse: "Bom dia para ti." "Bom dia, Miriam", disse ele. E seus olhos de noite me viram como nenhum homem jamais me vira. E de repente, me senti como se estivesse nua e senti vergonha. Todavia, ele só me dissera bom dia. E então eu lhe disse: "Não queres entrar em minha casa?" E ele disse: "Não estou já em tua casa?" Eu não sabia então o significado daquelas palavras, mas agora eu sei. E eu disse: "Não queres dividir o vinho e o pão comigo?" E ele disse: "Sim, Miriam, mas não agora." não agora, não agora, ele disse. E a voz do mar estava nessas duas palavras, e a voz do vento e das árvores. E quando ele disse, a vida falou à morte. Pois creia, meu amigo, eu estava morta. Eu era uma mulher que se tinha divorciado de sua própria alma. Vivia eu separada deste eu, que agora vês. Eu pertencia a todos os homens e a nenhum. Eles me chamavam de prostituta, uma mulher possuída por 7 demônios. Eu era amaldiçoada e era invejada. Mas, quando seus olhos de aurora fitaram os meus olhos, todas as estrelas da minha noite desvaneceram, e eu me tornei Miriam, só Miriam, uma mulher perdida para a terra que conhecera, que encontrava a si mesma em outros lugares. E novamente eu lhe disse, venha até minha casa dividir o vinho e o pão comigo. E ele disse, por que me convidas para ser teu hóspede? E eu disse, eu te convido para que entres em minha casa. E tudo em mim que era terra e tudo em mim que era céu clamava por ele. Então ele olhou para mim. O meio-dia dos seus olhos estava sobre mim, e ele me disse, tens muitos amantes, e todavia só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos em tua intimidade. Eu amo-te por ti mesmo. Outros homens veem em ti a beleza que desvanecerá mais cedo que seus próprios anos. Mas eu vejo em ti a beleza que não desvanecerá, e que no outono dos teus dias não receará olhar-se no espelho e não será ofendida. Só eu amo o que é invisível em ti. Então, ele me disse em voz baixa, vá agora. Se este cipreste é teu, e não quiseres que me sente à sua sombra, eu irei embora. E eu gritei para ele, e disse, mestre, vem à minha casa. Tenho um incenso para queimar para ti, e uma bacia de prata para teus pés. Tu és um estranho, e, todavia, não és um estranho. Rogo-te, por favor, venha à minha casa. Então, ele se levantou e olhou para mim, como as estações devem olhar para os campos. Sorriu e novamente disse, todos os homens te amam por eles mesmos. Eu te amo por ti mesma. Em seguida, ele saiu caminhando. Mas nenhum outro homem jamais caminhou como ele caminhava. Seria uma brisa surgida no meu jardim, soprando para o leste? Ou seria uma tempestade que veio a sacudir tudo, até as fundações? Eu não sabia, mas nesse dia em que o ocaso dos seus olhos matou o dragão que havia em mim, eu me tornei uma mulher. Me tornei Miriam, Miriam de Midgel. Ok, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. O Evaldo Ribeiro, como sempre, adiantou ali os ponteiros do relógio e o programa já está no fim. É, na volta da vinheta do intervalo, toquei o Gandalf, o CD Samsara, faixa 11. Enquanto eu li o texto Jesus, o Filho do Homem, toquei um CD chamado Night Noise, que é uma banda celta muito legal, e toquei agora no finzinho novamente o CD do John Dyson, que eu toquei no início do programa, enquanto li o primeiro texto. E o CD chama Different Values, e essa faixa que vocês escutaram é a faixa 7 do disco. No primeiro bloco foi a faixa 5, tá bom? Sempre lembrando que os programas ficam todos gravados dentro do site do IPPB, na seção de multimídia, na seção Rádio IPPB, www.ippb.org.br. Vocês podem escutar os programas lá que vocês mais gostaram, escutar novamente, tá? E o telefone de contato 2063-5381, aqui em São Paulo. Quinta-feira que vem estaremos de volta às 19 horas. E aí, o que eu falaria hoje sobre saídas do corpo fica para o próximo programa, tá bom? Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.